Salve, camaradas. Bom dia, boa tarde, boa noite, aí dependendo do horário que cada um de vocês esteja ouvindo essa bagaça. Está começando aqui o nosso novo podcast chamado Prosa, Viola e Cachaça. Vocês podem estar se perguntando, putz, mais um podcast? Pois é, a gente gostou tanto de gravar aquele primeiro episódio do Pisando em Brasa sobre cultura caipira, que o Pisando em Brasa já teve seu primeiro filhotinho aí, seu primeiro spin-off, como dizem esclarecidos aí, né? O primeiro derivado. Então, esse aqui é um podcast que a gente vai falar basicamente sobre cultura caipira, não só sobre música caipira, mas sobre o mundo com a visão do caipira, sobre todos os assuntos que tem na nossa telha aqui. E algo muito mais descontraído, muito mais esculhambado, muito mais a brincadeira, como o próprio nome já diz, Rosa, Viola e Cachaça. Bem, a gente está aqui basicamente com os mesmos camaradas que gravaram no outro dia, né? Mas temos um camarada novo aqui estreando. Então, estamos aqui. Vou fazer uma rápida apresentação dos coleguinhas, dos camaradas que estão aqui. Em primeiro lugar, que nós temos um único homem sério da mesa, um único homem de bem da mesa, um homem que não bebe, nosso camarada Herreiro.
Opa, boa noite, rapaziada. Mais uma vez aí, explorando o mundo caipira. E tamo junto.
Isso daí, Herreira é o único que vocês devem pedir dinheiro emprestado, porque é o único homem sério aqui desse grupo. Em segundo lugar, temos aí o nosso estreante aqui no mundo dos podcasts, e também nesse, afinal de contas, é o primeiro, então, de certa forma, todo mundo está estreando nessa porra. Temos aí o camarada João César, da Serra da Canastra, belíssima região, região do melhor queijo do Brasil, e o nosso batedor de tambor oficial.
Saravá, camaradas. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia.
Eu sabia que o camarada João ia dar boa noite ou boa tarde, enfim, dando saravá. Eu conheço essas pessoas. O nosso próximo convidado aí já é uma estrela do mundo podcastal aí. Já é o nosso Galvão Bueno do podcast. Os camaradas já conhecem ele aí. É o nosso host do nosso podcast oficial do nosso Pisando em Brasa, camarada Nogueira.
Porra, Galvão Bueno é fora, né? Aí você me foge. Galvão
Bueno. Haja coração.
Só que melhor, né, porra? Eu não comento tanta bosta que o Galvão Bueno, que às vezes eu passo raiva assistindo programa com ele. Não que ele seja ruim, né? Eu acho que ele é legal porque às vezes ele é meio chato, né? Mas eu vou tentar não ser chato essa transmissão aí.
Eu acho que ele tá há tantos anos já no meio que ele tá no automático já, né? Então ele meio que tá, vou na rádio de qualquer jeito. Daqui uns anos o camarada vai apresentar os, lá no Pisando em Brasa, os nomes trocados, vai errar. Isso aí com o tempo chega.
É normal, acho que eu vou precisar de um comentarista tipo Casagrande, assim, pra me ajudar.
Pois é. Estamos aí fechando a nossa roda, mesa, centro espírita, achando que quiser, diretamente aí do Vale do Paraíba, uma terra vizinha aqui da minha. Estamos aí com o maior criador de abelhas do mundo, camarada Quintanilha.
Oba, firme? Pô, que isso, né? Mas isso é uma mentira, isso é uma falácia. Eu estou só o melhor. O maior eu ainda não sou.
Bem, esse é o primeiro episódio. Aqui é um programa que a gente não tem muita pauta. Então, nesse nosso primeiro programa, a gente vai falar sobre Sérgio Reis. Não, brincadeira. A gente não vai falar sobre Sérgio Reis nesse programa. A gente vai continuar um pouco os assuntos que a gente abordou ali no nosso podcast sobre cultura caipira. A gente teve um pouquinho de feedback ali sobre algumas coisas e tal. Alguns assuntos, né? As pessoas comentaram. Tiveram algumas críticas também, né? A gente vai pegar o endereço dessas pessoas, depois vai fazer uma visita para essas pessoas. Mas a questão aqui, a ideia é aprofundar um pouco. A gente conversou depois e a gente lembrou, putz, esqueci de falar sobre isso, esqueci de falar sobre aquela coisa e tal. O camarada Quintanilha, ele falou uma coisa muito interessante e foi um assunto que a gente não abordou em nada. E eu queria começar aí a nossa sessão de hoje puxando esse assunto aí, que foi a questão da americanização dentro da cultura caipira, né? Ou a penetração da cultura do rodeio americano. Pessoalzinho de fivelinha, chapeuzinho country, esse tipo de coisa. Hoje em dia, na música, eu acho que a influência americana mesmo nem é tanta, né? O tal do sertanejo universitário nem tem tanta influência americana como, por exemplo, Estamos em Chororó, tinha nos anos 90, né? Era mais calço naquela época. Mas, enfim, a estética americana, norte-americana, estadunidense, que é uma palavra feia, mas acho que convém aqui, é muito presente, né? E na indústria do rodeio, do esporte também, tudo isso também é uma influência. Então, como foi o nosso camarada Quintanilha que lembrou desse assunto aí, eu vou dar a vez aí para ele destilar o ódio dele.
Opa, chegou então o meu momento de fazer meu discurso de ódio. Cara, eu me incomodo muito em ver o chapéu de cowboy e a espora, o fivelão, calça colada, relacionada como se fosse um elemento caipira, né? Pode ser um elemento tradicional americano, mas isso norte-americano, né? Mas não é brasileiro. Isso claramente não representa a minha cultura. Teve um processo histórico para isso substituir, por exemplo, o poncho, o chapéu de palha e tudo mais.
Por um lado que você vê até duplas que são consideradas tradicionais, musicalmente falando, elas mesmas têm alguns elementos de visual do cowboy. Muita dupla aí que toca viola, da mais tradicional, e os caras estão de butinona, de bico fino, e esse tipo de coisa. Por onde entrou isso, né? De onde que veio essa infiltração? Não é tão simples quanto parece de fato, né? É fácil falar que os caras tiveram influência de música estrangeira e isso foi o suficiente. Não, tem toda a questão justamente da rodeio ter sido transformado em esporte, né? E ter dialogado com o rodeio lá que existe também, e daí veio o capital estrangeiro e tal. É uma análise social aí muito profunda também. Mas que os outros camaradas aí acham? Se alguém quiser reclamar também, manda vir aí. Falem, coloca o ódio pra fora.
A América Latina inteira sofre muito com a americanização em todos os aspectos. A música e as culturas locais não escaparam disso. Mas uma coisa interessante que eu acho que também é uma das raízes do problema é, por exemplo, essa ideia do caipira. A gente ainda não tem, no senso comum, ainda não tem essa ideia como caipira como uma etnia, como um povo. Por exemplo, chamam a cultura lá sulista dos Estados Unidos de cultura caipira. Por exemplo, você vai ver alguma coisa dublada, um filme dublado, uma série dublada que se passa lá no interior dos Estados Unidos, o cara tá falando que o povo lá é caipira só porque é do interior. Caipira virou só um sinônimo de alguém ser do interior. Aí eu acho que isso meio que facilitou essa entrada dessa americanização no meio caipira. Que o cara, tipo, não tinha essa ideia de, eu tenho a minha cultura, tenho a minha vestimenta tradicional. Ficou meio, o caipira de lá se veste assim, então eu também vou me vestir assim. Tem esse problema, a gente tem que espalhar essa ideia do caipira enquanto povo mesmo, enquanto um povo diferenciado. Não só o sinônimo de alguém do interior.
Eu acho que essa noção de identidade, ela é primordial, ela é muito importante. Porque a partir do momento que justamente ele se reconhece enquanto povo, ele busca as qualidades desse povo e não vai buscar em outros povos, né? Então tem toda uma hegemonia cultural que vem lá de fora, que é colocada, garganta, goela dentro do nosso povo aqui, e eles começam a achar o de lá bonito e o daqui, e negam o daqui, né? Não só o caipira que quer ser cowboy, mas vai buscar outras coisas e tal, não tem problema, né? Cara, gostar de outras culturas e tal, mas não deve negar o que você é. E o problema também não é simplesmente um fanatismo anti-estrangeiro, né? O problema, eu não vejo problema que tem influência de outras músicas. A gente comentou também no outro episódio que muitas duplas têm influência de música paraguaia, música mexicana, algumas até influências saudáveis de música americana. O problema não é esse. O problema é a questão do consumo, a questão de genocídio cultural que existe.
Você me fez lembrar uma vez, eu tava discutindo com um cara que é defensor dessa americanização, que tem muitos, né? Parece que é uma coisa que não, mas tem muito. E uma das justificativas dele é que no interior de São Paulo houve realmente alguma imigração americana, confederada, depois do fim da Guerra Civil Americana. Só que aí ele, no argumento dele, tá falando que a gente também tem raízes, entre aspas, americanas. Só que é um número tão irrisório, tão pequeno, e a questão é que, por exemplo, o pessoal lá de Americana, de Santa Bárbara do Oeste, que formou realmente uma comunidade lá de descendentes, de confederados, realmente eles podem manter a cultura deles, manter o vestimento tradicional deles, a festa deles que eles têm todo ano. A questão não é ser anti-americano, a questão é defender o que é nosso mesmo. Cara do sul dos Estados Unidos, o cara do oeste, do interior dos Estados Unidos, pode ter a cultura dele, os descendentes que estão aqui podem ter a cultura dele, mas eu quero ter a minha aqui, a minha tá sendo destruída.
É, nesse sentido aí, eu acho que é absurdo a defender uma americanização da cultura caipira com base na pequena comunidade lá de Ixi, que foi pro interior de São Paulo, né? É, esse pessoal, eles não participaram das raízes da formação do caipira. Essa formação é anterior, tanto é que no período que eles imigraram, já existia uma cultura caipira pronta aqui, já nativa, né? É, já existia uma identidade caipira que já estava em formação. Eles se instalaram lá e ficaram com comunidades mais ou menos isoladas. Eu não sei se dá para comparar muito bem, mas, por exemplo, eu gosto de fazer essa comparação que, assim, quando alguns imigrantes europeus, ou não só europeus, mas de outros lugares também, vieram aqui para São Paulo, a tendência é que eles absorvessem a cultura caipira que já estava instalada aqui, né? Falo São Paulo porque foi épocas, assim, que teve a plantação de café e tudo mais, que teve uma preponderância bem grande aqui, especificamente em São Paulo, e teve muita imigração para cá, não, mas teve para outros lugares também. Mas por que que, por exemplo, quando o imigrante italiano, ele veio pra cá, pra São Paulo, ele acabou virando um caipira praticamente? Não é difícil a gente ver gente com sobrenome italiano hoje que é praticamente caipira. E por que que no sul, por exemplo, o pessoal alemão, italiano, teve alemão também aqui em São Paulo, mas o pessoal alemão e italiano foi lá pro sul e continuaram em comunidades isoladas e tal. Não absorveram muito uma cultura que tinha lá porque eles foram para regiões mais isoladas. E lembrando, assim, nesse sentido de comparação entre essa cultura de Ixi, né, lá do sul dos Estados Unidos, com a cultura caipira, tem um livro muito bom, né, que é do Viana Mug, que ele faz o Bandeirantes e Pioneiros, que ele faz a comparação entre os pioneiros nos Estados Unidos, né, e os bandeirantes aqui no Brasil, e realmente, existem algumas analogias, porque nos dois países, você teve ali um homem chegando ali, ele era um descendente de europeu, né, conquistando uma terra nova, era uma terra vasta, né, ali na América, que ele tinha que conquistar, e no meio dessa conquista ele foi transformado, né, ele conquistou a terra, mas ele também foi conquistado pela terra, né? E ele criou raízes ali. Então, tanto o pioneiro nos Estados Unidos conquistando aquela terra selvagem do Oeste, quanto o bandeirante aqui no Brasil rumando pro Oeste, conquistando essa terra selvagem e grande, ele também foi conquistado por essa terra. Eu acho que, assim, fazendo essa analogia, ok, interessante, muito legal. A gente vê que os povos aqui da América, eles têm um mito, assim, fundador que, de certa forma, é similar. Mas eu acho meio absurdo defender uma americanização nesse sentido. Inclusive, o Herreiro tocou num ponto, né, que, como eu sou da área dessa parte mais de linguística, das letras, que eu sempre gosto de notar, né, que é a influência que tem tradutores em cima do pensamento cultural em geral. Não são poucos os exemplos aí que a gente vê na história de traduções influenciando todo um pensamento posterior. E essa questão da tradução do caipira, porque no inglês a gente fala redneck e tem em alguns sentidos, algumas situações a gente fala hillbilly, mas tem uma diferença, né? O hillbilly, ele mora em lugar de colina, montanha, né? Ele mora lá num lugar alto, né? Hill significa colina. E tem o redneck, que ele é um cara mais do campo ali, mas não necessariamente de montanha, colina. E essas duas palavras acabam sendo traduzidas como caipira, né? Uma coisa interessante a se notar, que o caipira ele tem esses dois sentidos. Ele se trata tanto de uma etnia quanto de alguma pessoa que é do interior. Pô, como as escolhas de palavra, aí você vê que como essas escolhas de palavra em tradução acabam influenciando todo um pensamento posterior, né? Que é uma coisa interessante a se notar. A gente tem que tomar um certo cuidado com as palavras que a gente usa pra gente não lançar modas, né? Modas que são negativas. Não modas de viola, mas modas no sentido mais negativo delas, né?
Apesar dessa, como você falou, dessas similaridades dos vários povos novos que surgiram aqui na América, mas esses povos têm conteúdos muito distintos. E até é engraçado, você falou aí do hillbilly, do redneck, que é traduzido como caipira. Por acaso eu gosto do Fagner, né, do cantor lá do Ceará, e eu tenho uma música dele aqui que eu baixei ela e tava com o título em inglês traduzido. O nome da música é O Caboclo Sonhador. Aí eles traduziram como The Dreamer Hillbilly. Tipo, outra que não tem nada, o conteúdo não tem nada a ver dessas duas culturas, né? O caboclo, o sertanejo e o hillbilly. Mas tem essa ideia do homem do interior.
Como tradutor, eu acho, assim, bem compreensível a gente fazer uso dessas palavras, porque a questão do caboclo, do caipira, é uma chave de interpretação que é nossa, nativa. O norte-americano, ele não tem essa chave de interpretação. Ele nunca viu um caboclo na vida, nunca viu um caipira. Ele não, isso aí não existe na memória discursiva dele, né? Então é até compreensível.
É uma tradução por aproximação, né?
Sim. Exatamente.
Cara, e sendo bem sincero, eu, assim, eu tô cometendo um crime aqui contra a antropologia, mas pra mim, sinceramente, a cultura americana, não tô tratando dos Dixie, em específico, mas a cultura americana, ela é infinitamente mais pobre que a nossa, sabe? Então eu acho que a questão da gente ficar tratando o caipira, tentando comparar ele com esse hillbilly ou com um redneck que mora num parque de trailer, eu acho meio absurdo, assim, porque, pô, tivemos desenvolvimentos diferentes, mas eu acredito que a cultura caipira, ela produziu uma infinidade muito maior do que a cultura redneck como um todo, né? E, sei lá, eu não consigo entender essa comparação, assim, sabe? De achar que a gente tem que ter influência deles e tal. E tudo bem, botar elementos na música, isso não tem problema. Mas o problema é que acaba descaracterizando muito, né?
Esse pensamento que o camarada colocou, ele dá pra aprofundar de uma maneira absurda. Dá pra fazer até uma ligação até com o pensamento do Dugin e tal, né? Tipo, as raízes, as matrizes que formaram o povo brasileiro como um todo, mas no nosso caso aqui, principalmente o povo caipira, elas são infinitamente mais tradicionais do que as raízes que formaram o povo norte-americano, né? Tanto o indígena, tanto o africano, quanto o português. O português, quando ele veio pra cá, quando ele descobriu o Brasil e essa aura que formou o povo brasileiro, que veio um pouco do português também, ela estava muito mais ligada a uma pré-modernidade, quase medieval, do que a modernidade que, por exemplo, a Inglaterra já tinha quando chegou nos Estados Unidos, né? Então, assim, o nosso DNA espiritual, por assim dizer, é muito mais tradicional do que o do norte-americano. Então, não só em roupa, em aparência, estilos musicais, sociais, isso eu acho que é só a superfície da história. Então, assim, a nossa formação, né, o nosso logos enquanto povo é muito mais profundo, muito mais espiritualizado, tanto que, né, o capitalismo, o neoliberalismo é muito mais intrínseco deles lá, né? E por mais que sejam povos tradicionais, eu acho que o conservadorismo deles é muito mais raso, né? Tanto que até nisso nosso povo se influenciou aqui, né? O brasileiro, que é um povo conservador de uma maneira muito mais espiritual, hoje em dia se influencia por esse conservadorismo pau mole dos caras de lá, né? Então é complicado, assim, é inexplicável por que um povo tão foda quanto o nosso é influenciado por um povo tão bunda quanto aquele povo lá de cima, né?
E as pessoas geralmente não têm noção da antiguidade dos povos do Brasil. Por exemplo, no século, começo do século XVIII, na Guerra dos Emboabas, já tinha os paulistas, os caipiras, já tinha uma noção, uma identidade própria, uma língua própria que eles falavam, se viam como diferente dos emboabas, que eles chamavam, dos estrangeiros, que eram os portugueses e os brasileiros de outras capitanias. No século XVI já tinha povos aqui com identidade própria e bem enraizados aqui.
Acho que nesse sentido aí é bom fazer uma breve nota, porque o pessoal vê a gente falando de paulistas, mas eles fazem um anacronismo, né? Eles pegam a fronteira do estado atual de São Paulo, que não tem nada a ver com questão de identidade caipira, e acham que quando a gente fala de paulista, porque existe uma pátria paulista, uma identidade paulista separada, né? Ou até uma questão de separatismo que não tem nada a ver. Mas quando a gente fala paulista, historicamente, a gente fala de,
muitas pessoas
que se estendeu muito além do estado de São Paulo, como o estado de São Paulo é demarcado hoje, né? Mato Grosso, Goiás.
O pessoal do separatismo paulista não entende isso. Muitas pessoas que se dizem estudiosas da identidade paulista também não entendem isso. Uma coisa que eu odeio é quando pegam a bandeira de São Paulo e substituem o mapa do Brasil no canto e botam o mapa do estado de São Paulo moderno. Tipo, não faz sentido nenhum. Os caras se dizem orgulhosos dos bandeirantes e, tipo, metade do território nacional foi conquistada pelos bandeirantes. Os caras tiram isso da bandeira.
Com minha violar nos braços mostro que sou brasileiro e que vivo satisfeito neste chão hospitaleiro. No campo da melodia o Brasil é o primeiro. As nossas lindas canções têm valor no mundo inteiro. Elas são apreciadas até pelos estrangeiros. Na alma do sertanejo, larilarai tem raiz. Dá valor ao que é nosso, sempre foi o que eu fiz. A nossa linda bandeira, ordem e progresso diz. Lembrando esses dizeres, que simboliza o país. Desde o chão da minha terra eu vivo muito feliz. Quanta modinha bonita por aí vivi perdida. Nasceu com tanta nobreza, mas foi logo destruída. Na hora de divulgar, ela não foi defendida. E hoje está no livro, numa página esquecida. Com a flor que tem perfume, mas não chega a ser colhida. Brasileira só precisa de união. Acabar com essa guerra de irmão contra irmão. Do norte, sul, leste, oeste, do nosso grande torrão. Todo folclore é bonito, merece admiração. Por isso, companheirada, vamos unir nossas mãos.
É importante lembrar, cara, que tem um certo fundo político também nessa ascensão desses grupos aí sertanejos ou neo-sertanejos, né, por assim dizer. Esse processo, ele se dá largamente na era Collor, né?
Exato.
Especialmente. Embora ele comece um pouco antes, o auge tá aí. Então você tem Christian Ralph, Mato Grosso e Matias, né? Que a gente até escuta quando bebe umas cachaças, quando bebe umas biritas, mas que tá nesse contexto. Embora antes você já tenha também a inserção dentro da música sertaneja, já chamada sertaneja, de uma série de ritmos e estilos de outros lugares que não aqui do Brasil. A música paraguaia, mexicana.
Isso desde a década de 30, 40, né? Eles já tinham influência. Né? A música sertaneja ou caipira, enfim, ela sempre foi antropofágica, de certa forma, né? A crítica nossa nem é essa, né? Então, assim, o camarada observou muito bem, né? A gente não romantiza, ai, tem que ser pura, nem nada. Desde que os caras se tocaram a primeira guarânia, o Chile não é mais só aqui da nossa região, né?
Exatamente. E eu acho que esse é o grande problema, cara, desse chamado sertanejo universitário, né? Até hoje eu mandei pra você aquela declaração do João Mulato,
uhum,
sobre os sertanejos universitários e tal. Eles dizendo que não reconhecia esse estilo e tal. Mas acho que o grande problema tá aí. Eles não conseguem fazer essa antropofagia. A questão não é simplesmente rejeitar a cultura americana e tal, porque existe, de fato, uma América profunda, como os camaradas bem lembraram aí. A questão é a gente conseguir pegar o que tem aí pode haver de positivo nisso e engolir, e comer, e deglutir, e digerir, e produzir algo nosso, produzir algo da nossa terra. Mas também a gente pode servir desses outros elementos. Não tem um certo problema. Não é que, como você mesmo diz, vamos abolir a guitarra elétrica, não pode ter de jeito nenhum e tal. Acho que não passa por aí.
É, exatamente. Eu acho que a gente tem dois grupos aí opostos que não são tão opostos. Né? De um lado, você tem esse pessoal que justifica a americanização do estilo com teses absurdas e etc. Né? E esse povo está muito próximo de uma direita. E do outro lado, você tem o pessoal talvez mais idealista, que romantiza muito, né? Que não vê que a música caipira sempre foi antropofágica. Eu citei no primeiro podcast lá que, a partir do momento que o Cornélio Pires gravou uma música no LP, aquilo ali virou uma indústria. Ou a música, ou ela é folclórica, ou ela é voltada pra coisas né, que não são comerciais, ou ela é comercial. Muita gente talvez não saiba, uma curiosidade aí também, né? A música sertaneja, a música caipira, era voltada muito pro religioso, né? Também pra Folia de Reis, etc. Uma tese aí que alguém pode desenvolver, alguém estudar mais, o Cornélio Pires, ele não era católico, né? Ele não era cristão, ele era espírita, ele era kardecista. Então, talvez também por isso, né? Não sei, não o conhecia, né? Mas talvez por não conviver com a igreja, talvez ele não tenha se interessado com aquilo ali. Ele tenha tirado a música caipira do meio da celebração religiosa e levado pra indústria. Mas não por plano maligno, nada disso, né? Simplesmente não era a vivência dele. Então, assim, não se deve romantizar também, né? A música, ela não pode ficar presa num passado que nem em 1929 já não existia. Os caras já cantavam a saudade em 1929. A música raiz, ela tem que ser uma raiz que dá fruto, né? Ela não pode ser uma raiz morta também. Então a gente tem que achar aí o meio termo, né? E acho que o trabalho da dissidência é justamente esse. Tem uma dupla aqui da minha região, bem próxima aqui da cidade de Machado, é Moreno e Moreninho, eles são praticamente uma dupla conceitual, uma dupla temática. Sei lá, 90% das canções deles são sobre Felipe de Reis. São praticamente uma dupla monotemática. Eu não sei se eles estão vivos ainda, não tenho certeza. Então, assim, tem esse resgate mesmo, né, de músicas folclóricas e tal. Esse também é um caminho também que eu acho que é importante na música hoje também, né? Além de uma certa, a gente já conversou também de uma atualização, né? Músicas que falam sobre o que a gente vive hoje também, né? Não adianta estar cantando Chico Mineiro pro resto da vida. Mas esse retorno da religiosidade popular também é muito interessante. O camarada Quintanilha queria falar alguma coisa, pode falar.
Não, só fazer um paralelo dessa sua tese sobre o Cornélio Pires, com o caso... Há pouco tempo atrás eu tava lendo a biografia do Johnny Cash. No começo, a música dele não foi aceita pelas gravadoras porque ele cantava música religiosa. E aí ele precisou primeiro fazer o caminho inverso. Primeiro ele precisou fazer uma música mais mundana pra depois poder gravar a música religiosa. E dá pra ver que alguns dos cantores, por exemplo, o Tony Tinoco, fizeram esse caminho, né? Eles primeiro gravaram a música popular, digamos assim, pra depois focar a arte pro que eles mais queriam. É interessante ver esse paralelo, que não tem ligação uma com a outra, mas vê que isso aconteceu aqui no Brasil também. É interessante porque algumas duplas, elas não vão falar sobre religião mesmo, né? Mas ao mesmo tempo, você vai ver que tem várias que depois de um tempo começaram a falar bastante sobre religião e deixar bem exposto, como vocês já falaram, né? Tem até música sobre macumba, né?
Sim.
Sobre
Umbanda. Camarada João conhece todas.
Tem muita. Até comentei isso hoje com o Luiz, tem bastante. Cacique Pajé, Tonique Tinoco, Pena Branca e Chavantim. Eu não sei se eles eram do babado mesmo, não faço ideia. Mas tem muita coisa ali quente que vem desse imaginário afro-brasileiro e tal. Dos cultos afro-brasileiros, das práticas afro-brasileiras.
Tião Carreiro, tem umas músicas que falam sobre o Sete Flechas e tal.
Exato.
Com essas...
Isso, o meu nome é Sete Flechas, não que eu dou ninguém desato, né?
Nenhum deles era estritamente católico. Isso é uma coisa... Acho que é um negócio meio brasileiro, assim, né? Todo mundo tem um pezinho no terreiro, né? Pelo menos até... sei lá,
isso,
50, 60, todo mundo tinha um pezinho no terreiro, todo mundo ia numa benzedeira. E isso é uma coisa, tipo, muito única, assim, da nossa própria cultura.
O pessoal tava bebendo nisso aí mesmo, inclusive uma questão de popularidade do assunto.
E a gente tava falando, né, que até a forma como o demônio é encarada pelos luso-brasileiros e pelos próprios descendentes espanhóis, ela é diferente da forma como o diabo é tratado em outras religiões. Em outras culturas, né? Então, até isso, o Brasil consegue ser rico, né? As músicas que, por exemplo, falam sobre o demônio, falam sobre coisa ruim, cão e tudo mais, é uma outra forma de encarar o demônio, né? Dá pra fazer toda uma análise religiosa por trás disso, né? De ver como a gente trata a morte, como a gente trata o demônio pela própria música e pela cultura caipira.
Isso dá um estudo forte.
Pra o horror de alguns babacas aí, a música caipira, a cultura, vou falar até mais que a música caipira, a cultura caipira, ela é a cultura da mestiçagem. Se a gente parar e pensar que a partir do momento que o português desceu da caravela e tocou sua gaitinha de fole, tocou sua violinha, e os índios dançaram ali pra essa música, e ali já tava o embrião da catira, de certa forma, ali já nasceu a cultura caipira. A cultura caipira já é a mistura de duas culturas, já é a união de dois povos. Então tem tudo isso. Tem a viola portuguesa, tem o bate-pé do índio, tem o batuque, tem o misticismo africano. É a essência do Brasil se mostra na nossa cultura caipira.
Tem o campo de trigo?
Não, infelizmente não tem campo de trigo. Só tem de café e coisas mais legais.
Campo de trigo, castelo,
tem uma loirinha ajeitada.
Só tem a cabocla...
Estátua romana...
Só tem a cabocla Tereza, só.
Então, como nessa questão da comparação, realmente os povos da América de Norte a Sul tiveram origens parecidas, só que o conteúdo desses povos é muito distinto. Por exemplo, essa questão da mestiçagem pro cara do interior, da cultura do interior dos Estados Unidos, é algo que não existiu. O índio foi morto a bala, os caras jogando casaco com doença lá, pra matar todo mundo de peste. Então é uma coisa que nossa, essa também, essa questão da mestiçagem, da cultura indígena, muito forte na cultura caipira.
Os povos se mantiveram separados lá, né, a parte lá. Então a estruturação do povo é diferente, né, isso resulta numa cultura diferente também, sem dúvida.
Eu acho que nesse sentido aí existe uma confusão muito grande. Por exemplo, fala das navegações portuguesas como um tempo mais primitivo de globalização e tal, e aí nesse sentido existe um anacronismo de achar que aquela globalização naquela época era a mesma capitalismo globalização de hoje, de você misturar todos os povos num caldeirão, que você vai misturar tudo e no final ninguém é nada, que tem algo que diferencie um do outro. Então, por exemplo, o pessoal teme que a ideia de mestiçagem vai apagar o que você é realmente na raiz, mas não era bem assim. Quando o caipira nasce, quando ele vem lá com o português, nas caravelas, e ele se mistura com as tribos aqui, põe um processo forçado, por exemplo, que você vê nesse momento agora de globalização e tal, dessa ideologia de multiculturalismo. Então é uma coisa muito distinta uma da outra. O português, ele se misturou com o índio, né? Mais tarde teve uma influência africana, por identidades apagadas. Você sintetizou algo novo, algo totalmente distinto, algo único que só existe aqui no Brasil. Não existe nada como a cultura caipira. São coisas muito nativas aqui, muito únicas, e levou muito tempo para ser formado. Foi uma prática de séculos, é uma coisa nativa nossa daqui. Não foi simplesmente uma mistura que você pega todas as cores, mistura e no final você não tem cor nenhuma. É uma coisa muito diferente.
Sobre essa questão, Cornélio Pires, no século XX, depois de 400 anos de mestiçagem cultural e da cultura caipira aí, por aí, ele ainda diferencia o caipira branco, o caipira caboclo, o caipira mulato, o caipira africano.
Para os camaradas aí que ouviram, vocês se interessaram sobre esse aspecto da formação do caipira, e acho que sempre é interessante indicar o Darcy Ribeiro, né? Essa formação do brasileiro como algo novo, como uma mistura que resultou numa coisa que era nova, que não era nem indígena, nem negra, nem portuguesa. Acho que grande, grande obra, O Povo Brasileiro, aí, do Darcy Ribeiro, talvez seja a grande obra aí de introdução, que é um capítulo dedicado à cultura caipira especificamente, né? Então fica essa recomendação. E para os camaradas que não leram ainda, Darcy Ribeiro, estão ouvindo aí, vão ler agora esse livro.
Brasileiro tem que ler Darcy Ribeiro, depois eu falar merda sobre Nova Roma no Facebook.
Se você não leu Darcy Ribeiro, você é um idiota.
O Dugin, lá no Logos Iriel, ele descreve o Brasil como uma civilização de fronteira, né? A civilização brasileira como uma civilização de fronteira. Nesse sentido, ele faz uma aproximação, inclusive, do Brasil com a Rússia. O Dugin, ele vai classificar o povo brasileiro como um povo de fronteira. A civilização brasileira como uma civilização de fronteira. Então a gente tem um fundo arcaico aí na civilização brasileira que depois há uma chegada dessa modernidade, só que ela não se concretiza completamente, né? Ela fica no meio do caminho. De alguma maneira, talvez a gente pode pensar que a cultura, não a cultura, a música caipira, né, e a música sertaneja podem refletir de alguma maneira essa tensão, né, a tensão do arcaico com o moderno que existe na estrutura do Brasil, da civilização brasileira e dos povos do Brasil. Talvez a gente ache esse link aí, talvez haja uma relação.
Morena por mim chora.
faço. Gosto de mostrar a todo as boas coisas que eu faço. Gosto de ter fé em Deus pra Ele guiar meus passos. Gosto de ver as meninas soluçando no meu braço.
Eu vou aproveitar esse gancho que o camarada puxou desse conflito, né, entre o que é, o que seria o caipira, o que seria o sertanejo, ou vice-versa, né? Há quem use até um termo invertido, né? Quem use a mais antiga pro sertanejo, a mais nova pro caipira. A questão não é nem a hermenêutica do caipira aqui. Mas um outro tema que causou uma certa polêmica quando a gente debateu e tal, algumas pessoas até disseram que não concordavam e tal, quando eu particularmente citei no outro episódio, foi a questão que eu, repito, é uma opinião pessoal, eu vejo como um certo preconceito, às vezes, de pessoas que estão inseridas dentro do meio da cultura caipira, que é a questão da correção do falar do caipira, né? Mudar o sotaque. Preta do Sérgio Reis. Sérgio Reis grava música e muda. Não tem nada a ver, como a gente conversou também, com uma crítica à cidade, ao cantor que vem de tal lugar, nem nada disso. Eu acho que é uma certa forma de preconceito. O meu falar acadêmico, o meu falar, a minha norma culta, ela é superior ao jeito que o caipira, que o cara do campo fala. Eu citei também no outro podcast o Guimarães Rosa, né? Escreveu, buscou escrever como do povo. Mas eu acho que tem outros nomes aí da nossa literatura, da nossa poesia, caras geniais aí, que estavam muito mais próximos até do que o Guimarães Rosa. Sei lá, por exemplo, um Castro Alves, ou até mais, principalmente, sei lá, um Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, ele, né? Muita coisa dele ali era, muitos versos dele eram versos em redondilha maior. Talvez o maior clichê da poesia caipira é o verso em redondilha maior. Os caras, muitas vezes os caipiras não sabem nem o que é uma redondilha maior, mas quase sempre, né, os versos são em redondilha maior. Os camaradas aí só pensarem, por exemplo, na Canção do Exílio, né? Célebre poema aí do Gonçalves Dias. Ai, que saudade eu tenho da aurora, da minha vida e tal. Não é nem um estilo parecido. É exatamente o mesmo estilo de escrito, o mesmo estilo de poesia do caipira. É a mesma coisa. É o caipira que escreve igual o Gonçalves Dias? Não é. É o Gonçalves Dias que se aproximou do falar popular, né? Ele não foi lá e não corrigiu o falar do povo. Ele se inspirou naquilo ali, né? Ele bebeu na fonte popular, calcou, construiu a sua poesia em cima daquilo ali. Então eu acho que o homem culto, estudioso, né? Todos nós aqui somos estudiosos, de alguma forma a gente tem muito mais a aprender com a sabedoria popular do que tentar interferir, mudar e etc. Então, assim, eu acho que às vezes até é uma certa forma de um preconceito, às vezes nem sempre intencional, às vezes é inconsciente. Mas, assim, eu sei que é um assunto muito polêmico. Tem gente que não vê problema nenhum, entendeu? Né? Como eu citei lá no outro episódio, toque o berrante seu moço, que é pra mim ficar ouvindo ou pra eu ficar ouvindo, né? Parece uma bobeira, mas sei lá, às vezes as coisas são mais profundas do que parece, né? Os camaradas, cara, acham.
Eu acho que, assim, não tem que traduzir pro homem da cidade o que que é a música, o que é o nosso dialeto e tudo mais. Eu acho que quando... Vamos pegar o caso específico do Sérgio Reis. Ele tá regravando, não é uma criação dele. Se fosse uma criação dele, não teria problema nenhum dele fazer com o sotaque dele, mesmo porque ele não precisa emular um sotaque pra ser caipira. O problema é ele pegar e falar assim, eu vou traduzir isto pro povo brasileiro. É como se você pegasse um Camões e tentasse colocar numa linguagem de hoje em dia, sabe? Você vai enfraquecer a obra, você vai tirar muito do sentido dela por simplesmente querer traduzir ela. E ele, como uma pessoa que regravava a música, né, não é famoso pelas próprias músicas, eu acho que isso, ele ajudou assim a enfraquecer, sabe?
Sobre essa questão do... que muita gente nem considera só um sotaque, né? Um dialeto caipira. E também vai até aquelas raízes antigas do povo caipira mesmo, porque é esse jeito de falar tem muita sobrevivência da língua geral, que era aquele tupi falado pelos missionários, que depois se espalhou e virou uma língua comum dos paulistas antigos. E você querer apagar isso é apagar a raiz, a tradição do povo também.
Por mais que eu falei mal do Sérgio Reis aquele dia, eu vou fazer um pouco de advogado diabo agora. Eu posso até entender o lado dele pensar assim, pô, eu sou um cara da cidade, vai ficar forçado eu cantar que nem o caipira, né? Forçar esse sotaque aqui. Mas sei lá, o cara é um artista, tá interpretando a obra ali, né? De certa forma, o cantor, ele é um ator também, né?
E o intérprete, ele é de alguma maneira também um tradutor, né? E tradutor, traidor.
É, eu acho que é meio absurdo essa questão de você traduzir para as obras caipiras. Porque, primeiro, quando a gente escuta aquelas músicas caipiras, não só caipiras, por exemplo, eu não sou do Nordeste, mas quando eu escuto algumas canções tradicionais do Nordeste sendo falado da forma que se fala lá, no dialeto de lá, eu consigo entender perfeitamente. Existe uma certa confluência ali de todos esses dialetos brasileiros. Muito dificilmente a gente não consegue se entender falando da forma que a gente fala regionalmente. Então, essa ideia aí de você traduzir as coisas, porque você tá considerando que a forma que o caipira fala, a forma que o sertanejo fala, ou até a forma que o gaúcho fala, ela é errada, e que existe um jeito correto de falar. Ou seja, é como se existisse um jeito correto de fazer música. Eu, pessoalmente, eu tenho um interesse especial por literatura e música medieval, e assim, são feitos em outros dialetos, que não se falam mais, tal. E é meio absurdo você traduzir a música daquela época para o jeito que se fala hoje. Ok, se você lê uma tradução e acompanha a música de outra forma para você conseguir entender, tudo bem, não tem problema. Mas agora, traduzir a música, eu acho que não vale a pena. Se você precisa traduzir a música para pessoa aqui do Brasil entender, eu acho que já tem alguma coisa errada aí. A pessoa não faz nenhum esforço, pelo menos, para entender aquele sentido de arte mais regional. Eu acho que a arte não é simplesmente ouvir música, ou apreciar uma arte não é simplesmente uma atividade passiva, que você coloca pra tocar e simplesmente escuta, que nem se faz com a música de rádio, a música que toca assim popularmente, você deixa tocando e se diverte automaticamente. Eu acho que não é assim, eu sou bem contrário a essa concepção. Eu acho que a arte, né, apreciar a música, ela também é uma atividade ativa, ela também envolve um esforço, envolve algumas chaves de interpretação, envolve você se esforçar para entender aquele tipo de arte ali. Então eu sou bem contra essa ideia aí de traduzir, né? É como se você estivesse passando uma ideia de que aquele tipo de arte, aquela forma de falar é errada e existe uma forma certa. Que, porra, que forma certa é essa? Essa forma certa ela é acadêmica? Então quer dizer que a música caipira tem que ser acadêmica? Não. Não tem nada a ver, a música caipira não nasceu na universidade, ela não nasceu no meio acadêmico curto, ela nasceu no meio popular. A chave de interpretação dela é popular e não é acadêmica. Eu acho que você reduzir ela a uma chave acadêmica é praticamente matar a música caipira.
É como se houvesse uma necessidade de levar a civilização até a música caipira ou a cultura regional brasileira e não o inverso. Não apresentar essa arte para a civilização, mas apresentar a civilização, levar a civilização até essa arte, torná-la civilizada e palatável, sabe? Já citaram até, né, o exemplo do Chico Science. O Chico Science, ele fez uma parada extremamente inovadora, e eu pessoalmente sou um grande apreciador, eu acho incrível o Mangue Beat, mas se você for analisar, ele manteve a raiz ali nordestina, né, ele manteve o sotaque, o trejeito, o dialeto e tudo mais. E isso é interessante, cara. Eu tô lembrando agora de um momento que o camarada Campos compartilhou um caipira mineiro, provavelmente ali da Serra, falando um dialeto. E eu lembro de várias pessoas nos comentários falando, eu não entendi nada que ele falou.
É, ninguém entendeu.
Sabe, e aí eu, como um cara que sou aqui de São Paulo, nascido e criado no interior, eu entendi tudo que ele falou, tudo. Mas é engraçado ver isso, né, que existe mesmo, é um novo dialeto, e ele é uma outra língua quase completamente diferente. E apreciar isso é você manter essa cultura, né, você evitar que ela se torne popular, mas não pela necessidade de manter ela true, raiz e underground, mas pela necessidade de não deixar afetar esse dialeto e tudo mais.
Eu acho que é possível que você renove tradição, que você recicle, que você modernize com respeito. Eu citei também no outro programa os violeiros eruditos, né? Os caras que são músicos de conservatório, que, enfim, eles tratam de maneira, na minha opinião, respeitosa, eles refinam ali com técnicas de música clássica, enfim. E por coincidência ou não, 90% do trabalho desses violeiros eruditos é um trabalho instrumental, né? Eu acho que aí talvez tenha alguma coisa até mais profunda nisso daí, justamente por isso, né? Eles talvez se sentiriam constrangidos de cantar com um dialeto que não é do mundo deles, mas também eles não tentam mudar a poesia ali, então eles focam talvez na coisa mais arquetípica da música, né? A música em si, né? A melodia e tal. Então eu acho que é um caminho, eu particularmente é um caminho que eu gosto muito. Tem muitos caras aí que são geniais nessa seara aí. Então é um exemplo, né? De modernização boa. Tem vários artistas, várias bandas aí que pegam esses clássicos da música caipira e fazem com arranjos mais bonitos, bonitos, mais refinados. Eu também acho que é uma forma respeitosa também. Tem vários artistas que fazem isso, são arranjos mais voltados. É um termo que eu não gosto, mas eu vou usar aqui. Mais voltados pra MPB, tá? Eu acho até interessante, né? Você atrai um público novo e tal. É questão de saber tratar a tradição, né? A tradição, ela é um vidrinho muito, muito delicado. A essência se perde muito fácil. Então, o artista tem que ser muito sensível pra saber fazer isso bem. Inclusive, eu descobri um termo, depois que a gente gravou aquele podcast lá, não pode ser um caroneiro, que nem o Sérgio Reis. O pessoal da moda de raiz chama o Sérgio Reis de caroneiro, né? Que ele só pega carona nas composições dos outros. Só.
Essa relação entre o erudito e o popular, que os camaradas citaram, é muito interessante, muito importante e é muito complexa também. Né? Por exemplo, os camaradas citaram esse empréstimo que muitas vezes se faz da cultura popular pela cultura erudita. Né? Mas eu gosto de lembrar também os elementos eruditos que estão na cultura popular. Por exemplo, o próprio Câmara Cascudo, ele conseguiu identificar na cultura do Nordeste, na cultura do Norte do Brasil, elementos vindos, por exemplo, na literatura oral dali, elementos vindos de Dante Alighieri, por exemplo. E ele pegou o catimbó, né, que é um culto específico do Nordeste, o catimbó jurema, e conseguiu identificar ali elementos e influências da religiosidade grega, né, da religiosidade clássica. Então, também, eu acho que é uma via de mão dupla, né? A cultura erudita, ela pega elementos também da cultura popular, mas a própria cultura popular tem ali no seu interior influências e conhecimentos e saberes que também vêm da cultura erudita. Existe uma via de mão dupla. E o camarada Nogueira citou uma coisa que eu acho fundamental, que é essa mudança que ocorreu ao longo do tempo da nossa aproximação com a música. A gente hoje ouve música de uma maneira muito diferente como se ouvia anos atrás. Eu, particularmente, sou muito novo, né? Tenho 22 anos. Então, assim, a minha maneira, como eu escuto música, com certeza não é como o cara da década de 70, da década de 80 ouvia música. Né? Eu acho que a própria cultura, na própria cultura caipira, isso aconteceu de alguma maneira. Então, você hoje procurar lá o disco do, sei lá, do Pena Branca e Chavantin, do Leôncio e Leonel no YouTube, algum serviço de streaming, não é a mesma coisa que você ouvir isso numa roda de viola, numa roda de violeiro. A nossa aproximação com a música mudou. E a música caipira também, isso também aconteceu na música caipira, com os ouvintes de música caipira, com as pessoas que participam dessa cultura musical.
A música caipira, ela é uma música que ela tá em constante mutação de público, né? Essa analogia que o camarada fez com as gerações passadas é perfeita. Antes disso até, a música caipira ela era uma música que ela era basicamente música para ser feita ao vivo, né? Pra ser tocada na fazenda, na roça, com o pessoal em volta ali depois do dia, trabalhando na lavoura e tal. Como a gente contou no outro episódio, com músicas que às vezes duravam 2-3 horas, né? Uma moda de viola era uma saga ali, quase como epopeia indo-europeia ali, né? Com seu herói, que tinha suas desventuras e tal. E o cara que ouvia aquilo ali, o público, ele entrava meio que numa síntese, numa simbiose com o violeiro ali. Então, eles meio que se tornavam, todos eles se tornavam um personagem, né? Você era o cara que matou, acabou com a Tereza. Você era o cara que viu a morte do Chico Mineiro. Enfim, você se torna um pouco daquilo ali, né? Então, acho que a grande magia, a grande chave da música sertaneja, principalmente da moda de viola, né? Que é um estilo específico da música sertaneja, ainda, mesmo né, nessa modernidade que a gente vive, é uma chave espiritual para você compreender, né? De alguma maneira, mergulhar naquilo ali, se tornar um com o personagem que está sendo narrado ali, né? Aquilo ali é um estilo que tem um potencial de despertar cultural, espiritual, étnico muito forte, né? Porque como é uma narrativa, na maioria das vezes, você pode se colocar no lugar ali daquele personagem. Você se torna personagem também da história que está sendo narrada.
Ainda sobre aquela questão lá da língua, por exemplo, só para fazer uma comparação, em alguns países da Europa, eles têm uma variação dialetal muito grande. Por exemplo, na Itália, né? Na Itália, existem dialetos que, assim, eles não são inteligíveis entre si. O jeito que um siciliano fala não é inteligível, por exemplo, por um jeito que um lombardo fala. Eles só se entendem se usarem o italiano padrão que eles ensinam na escola. Agora você imagina você ouvir uma tarantela lá do sul da Itália sendo traduzida pro dialeto toscano padrão italiano. Você vai perder de novo. Eu acho muito negativa essa questão de você traduzir o dialeto, a linguagem caipira, para um português padrão. Até porque esse português padrão, as pessoas têm uma ideia meio errada, que até, de certa forma, imposta pela escola e pela mídia, de achar que o português que a gente aprende na escola, ele é o português correto. Só que o português, ele nasce de erro. O português, na origem, ele é um erro. Existe um latim começou a ser falado errado, e que virou depois um português, que virou um italiano, virou um espanhol, virou um francês. E, então, ou seja, o nosso português, até o português do Brasil, que em relação, por exemplo, o que os portugueses lá de Portugal trouxeram para nós, ele é diferente também. Então, de certa forma, ele é um erro. Agora, sim, você vai condenar sempre o erro? Você vai falar que o jeito que o caipira fala ele é errado e você tem que traduzir? Então você tá falando que todo jeito de ser, de fazer música caipira, tá errado. Essa é mais uma razão para você contra essa questão de você corrigir a forma que se fala nas músicas, né?
Bem, camaradas, o episódio vai ficando por aqui. Já temos aí uma gravação tanto quanto extensa. É um primeiro episódio, a gente vai aprofundar os assuntos, a gente vai falar mais coisas. Mandem comentários, xinguem aí, dê sugestões. A gente vai tentar fazer programas mais musicais, a gente vai tentar entrevistar, buscar gente para entrevistar desse meio musical, do meio cultural. Acompanha aí. Talvez o programa seja semanal, talvez quinzenal, vamos ver como é que vai ser aí, mas a gente volta com certeza. Então, vou me despedir dos camaradas aí. Queria também que cada um fizesse seu jabazinho aí, né? Cada um tem o seu trabalho, tem o seu podcast, enfim. Começar aí com o camarada Herreiro. Aproveitar também para criar uma tradição aqui no nosso programa. Todo convidado pede uma música. Então, camarada Herreiro, fala aí sobre o seu trabalho gráfico aí, deixa o seu jabazinho e pede a sua música aí, dedica ela para quem você quiser.
Então, camarada, o pessoal já pode me conhece já do Laucracia e sempre tô lançando arte lá com temática do caipira, de vários povos do Brasil profundo. E eu acho que quem tá gostando desse podcast vai se interessar pelas minhas artes. E a música que eu quero pedir é... Fiquei pensando esses dias qual que eu iria pedir. Eu decidi pela... No final das contas, pela mais óbvia, que é a minha música preferida de todos os tempos, de todas as músicas caipiras. Também eu acho que tem a ver um pouco com essa questão de ser o primeiro episódio. Uma música que fala dos primórdios do povo caipira, que é o Bandeirante Fernão, do Tião Carreiro Pardinho.
Grande música. A gente vai tocar essa música pra você, camarada. Camarada João César, grande camarada Macumba, faça aí suas considerações e peça a sua música também.
Então, camaradas, quero agradecer o convite do camarada Campos, agradecer a participação dos camaradas, camarada Nogueira, camarada Herreiro, camarada Quintanilha, próprio Campos também. Os projetos, cara, todos estão na gaveta, né? Eu preciso concretizar ainda. Mas em breve, talvez, aí venha alguma coisa voltada aí à religiosidade afro-brasileira, algo nesse sentido. A música que eu vou pedir é uma música do Pena Branca e Chavantinho, pra mim é muito cara, que tem um certo contato aí também com essas temáticas com as quais eu tenho uma maior familiaridade, que é Que Terreiro é Esse? A gente comentou desse fundo religioso da música caipira, e eu comentei que também, né, existem outras duplas que tocaram nesses temas, o próprio Cacique Pajé, Tonico Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, etc. Mas eu acho essa música do Pena Branca e Chavantinho muito, muito característica. Assim. Também, para mim, tem uma certa, uma grande afinidade, porque eu costumo brincar que eu sou um mineiro doble chapa. O pessoal do Sul tem essa expressão, né? Doble chapa é o cara que tem dupla nacionalidade. E eu, basicamente, assim, meio que vivi aí numa espécie de fronteira entre culturas, né? Ao mesmo tempo que a cultura caipira, na minha formação, foi muito ostensiva, assim, uma questão familiar e tal. Eu também comecei a correr macumba muito cedo. Então, a cultura afro-brasileira, apesar de eu ser um branco azedo, a cultura afro-brasileira, pra mim, foi fundamental, né, na minha formação. Então, acho que essa música, ela consegue refletir um pouco, assim, como que é a minha cabeça nesse sentido cultural. Quero pedir desculpa aí pelos cacoetes, pelas marcas de oralidade, como diz o amigo Alípio, né?
Grande Alípio, um abração pra Alípio, tá ouvindo a gente, com certeza.
Mas é porque eu tô bêbado também, então... gritando aqui enquanto eu vou falando com vocês e acontece isso. Obrigado, gente.
Eu que agradeço, camarada. É uma música maravilhosa. Eu também tenho um carinho muito grande pelo Pena Branca e Chavantinho. Foi uma dupla que eu assisti ainda quando eu era bem jovenzinho. Eu acho que eu sou o mais velho aqui. Acho não, com certeza eu sou o mais velho aqui. Eu assisti na década de 90 com meu pai. Eu era pequeno. E foi uma experiência, assim, que foi muito importante pra mim. Eu cresci ouvindo música caipira por causa dos meus pais. Mas estar ao vivo, né? E era aquela magia da música ali, nascendo os instrumentos dos cantadores e vindo pro seu espírito, é uma coisa que ali, acho que começou realmente a minha paixão, então é uma excelente escolha.
Mas o meu primeiro show, camarada, sabe qual foi? Gini Gênero, meu primeiro show de todos, era guri. É pra não falar que a gente não gosta, né, de bateria.
Tá na pauta aí, tá na pauta um programa sobre prazeres proibidos do Sertanejo 90. A gente vai confessar os nossos pecados aqui, vai tocar Boate Azul, vai tocar tudo, assim, vai ser uma coisa linda, vai ser uma coisa maravilhosa.
Já tô falando que eu não vou aceitar que fale mal de Gini Gênero e o Negro Solimões, hein.
No fundo, todo mundo gosta, somos todos posers. Se os ouvintes soubessem, eles ficariam enojados.
Quando o grau etílico tá lá em cima, cara, não tem...
Não tem alma que não cante Boate Azul.
Não tem, não tem.
Camarada Nogueira, nossa voz do Brasil, nosso fundador do rádio dissidente. Qual a sua escolha musical? Você que está em dúvida.
Voz do Brasil, aí sim. Mas então, eu vou escolher uma música instrumental, uma música que eu acho muito bonita, é um instrumental, assim, belíssimo, do violeiro o Roberto Corrêa. Ele tem uma música que eu acho muito boa, que ele, assim, de certa forma, ele eleva, assim, a viola caipira, assim, a dimensões, assim, fantásticas, né? Pra quem acha que, por exemplo, caipira é uma coisa marginalizada, povão simples, que quer corrigir o caipira, né, que nem eu comentei, vou mostrar, então, uma música aí do Roberto Corrêa, se chama Extremosa Rosa. É um instrumental, assim, perfeito, lindo, muito bom, acho que o pessoal aí vai gostar muito. Pra quem não sabe, né, eu apresento o Pisando em Brasa, que é o podcast que tem no canal da Nova Resistência. Procurem aí no YouTube Nova Resistência, vocês vão ver lá o Pisando em Brasa. A gente já fez aí os 3 episódios já, né? Fizemos o primeiro sobre cultura caipira, que a gente falou aqui. A gente fez mais um sobre futurismo e tal, fez um sobre maromba. Tem assuntos variados, né? É uma roda de conversa de uma maneira mais diferente, um pouco mais dissidente. E também tem um outro podcast que eu apresento, que é o Sadocast, né? Que é pra quem gosta de, né, a cultura assim do metal. Eu sou um grande fã de metal. Que a gente também fala de metal de uma maneira um pouco mais diferente, não só de música, né, de banda, de plays, mas a gente gosta de falar um pouquinho das ideias por trás do metal, um pouco da filosofia por trás do metal, né? Então, quem gosta do assunto, tá aí o convite para assistir os dois podcasts aí. Eu acho que vocês vão gostar muito. A gente tá fazendo o nosso melhor aí para apresentar um programa bom, né? Então é isso aí. Muito obrigado.
Eu que agradeço, camarada aí. Todo mundo que tá ouvindo aí, se filie agora à NR, urgente. Por último aí, nosso camarada Quintanilho, meu vizinho aqui de Serra. Eu sei que o camarada tá com um projeto aí na gaveta também, de um canal e tal. Fala um pouco aí sobre esse projeto e pede a sua modona aí pra nós.
Opa, olha só, tô com um projeto, né? Tá burbulhando ainda, mas tamo fazendo. A ideia é fazer um canal, o nome dele já foi até criado, já tem 2 vídeos. Não subi eles pro YouTube ainda, mas o canal chama Caipira Contra o Mundo, né? Que eu vou tentar fazer reflexões sobre tudo, né? Sobre o esporte, sobre filosofia, religião, literatura e tudo mais, de uma perspectiva de um caipira dissidente. Vou tentar fazer mais algo menos acadêmico e mais dissidente da rua mesmo, sabe? Da quebrada caipira. O projeto tá saindo já e é isso, eu agradeço muito. Próximo vídeo do meu canal, eu provavelmente vou atravessar essa serra pra tomar uma cachaça com o camarada.
Maravilha.
Estamos chegando aí em Minas já e é isso. A música que eu queria pedir, cara, é uma música que, assim como foi falado, as músicas, elas são encurtadas e tudo mais, mas pra mim essa música tem umas 2 horas tranquilamente, eu adoraria. Que é Homem Até Debaixo d'Água, do Tião Carreiro Pardinho. É a história de um caboclo que quer casar com a filha do patrão e é toda a saga dele, né, de fugir com ela pra poder casar e tudo mais. Os valores morais que ele mostra, eu acho que condizem muito com os membros da Nova Resistência, né? Eu acho que esse Homem Até Debaixo d'Água, ele foi um dos precursores, dos primeiros membros da Nova Resistência. É isso, eu agradeço. E chama sempre que precisar.
Excelente, camarada. Essa música é um clássico mesmo, realmente. Excelente escolha. Bem, meus camaradas, é isso daí. A gente fica por aqui. Esse foi nossa estreia. Espero que todo mundo que esteja ouvindo aí tenha gostado. A gente volta aí. Esses camaradas vão ser convidados mais vezes aí, sempre. Teremos novos camaradas também, entrevistados e tal. É isso. Agradeço pela paciência. Agradeço. É isso. Então, até o próximo episódio. E lembre-se, não seja o babaca que critica Nova Roma. Boa noite.
'Ai, a bandeira Fernão Dias, com seus homens escolhidos, com Zé Dias, Borba Gato, bandeirante destemido, e o capitão João Bernal, Padre Veiga decidido. Foram os guias da bandeira, ai, ai, ao sertão desconhecido. Também Matias Cardoso, Garcia Paz, Francisco Dias e Antônio Prado Cunha foram servindo de guia. Junto a Antônio Bicudo entraram na mataria. Índio, escravo e mameluco, ai, ai, animais de montaria. Frei Gregório Magalhães,
deu benção e deu alento, dizendo a missa campal frente ao mosteiro São Bento, e o bandeirante partiu com grandes carregamentos. Cargueiro de munição, ai ai, fumo, enrolo e mantimento. Aí a bandeira avançou na Serra da Mantiqueira, Cataguás, Camanducaia, pela selva brasileira, por Lupu e Sapucaí foi avançando a bandeira. Passou Sabarabuçu, ai ai, pela mata traiçoeira. Vituruna e Paraupeba, o bandeirante seguia. Rio das Velhas e Roça Grande, Sumidouro prosseguia, passando por Tucumbira e a mata de Pedraria. Cerro Frio e Rio Doce, ai ai, foram chegar na Bahia. Morreu na selva em delírio o bandeirante Fernão, 7 anos de martírio em conquista do sertão, no lugar das esmeraldas que só foi uma ilusão. Surgiu São Paulo grandioso, ai ai, o diamante da nação.
Boa noite, meu pai, salve a sua banda que terreira. Bota fogo na fundanga. Minha casa é uma tenda, sou filho de Mãe Maria. Saravá, meu preto velho, salve a senhora da guia. Rainha, mãe e mãe já, abençoe o meu cantar e me tire desta agonia. Boa noite, meu pai, salve a sua banda que terreira, se bota fogo na fundanga. São Jorge, bom cavaleiro, guerreiro lá do espaço, não deixe esse soldado pensar em visitar fracasso. O chão mistura com a terra, e o mundo transforma em guerra, e a viola não sai dos meus braços. Boa noite, meu pai, salve a sua banda e terreiros, que bota fogo na fundanga.
Mas quem é filho de tenda não se sente fracassado.
Junta feitiço e pagode, e comigo ninguém pode. O meu santo é batizado. Boa noite, meu pai, salve a sua banda e terreiros, que bota fogo na fundanga. Boa noite, meu pai, salve a sua banda e terreiros, que bota fogo na fundanga. E terreiros.
caboclinho de sangue na veia, vergonha na cara e bastante opinião. A filha mais nova de um fazendeiro, ele namorava com boa intenção. O velho cismou de pedir o romance, num gesto severo chamou atenção. Você não passa de um pé rapado, levar minha filha não dou permissão. Minha filha nasceu no conforto, você não tem onde cair morto, nunca passa de um pobre peão. O pobre rapaz escutava calado, igual um aluno aprendendo a lição. No outro dia fugiu com a menina, os dois foram viver nos confins do sertão. Ombro a ombro eles trabalhavam, à noite dormia num velho galpão. A menina dormia na cama e o caboclinho dormia no chão. Foi a primeira vez na história que uma rolinha teve glória, ser protegida por um gavião. O caboclinho de fibra e talento, enfrentando o garimpo, trabalho cruel. Sol a sol à procura do ouro, sem ver pela frente o azul do céu. Respeitando a menina que amava, o caboclo fez um bonito papel. Tão pertinho da fonte do amor, morrendo de sede por ser tão fiel. Ele foi um gavião sem asa, com a menina dentro de casa, bem distante da lua de mel. De volta pra casa do velho, disse o caboclinho sem temer castigo. Roubei sua filha com boa intenção, pra cumprir meu dever, voltei com um amigo. Que é do homem, o bicho não come, sua filha nasceu pra se casar comigo. Já não sou mais um pé de chinelo, posso dar pra ela o melhor dos abrigos. 2 anos a luta foi dura, mas ela voltou virgem pura, do meu lado não correu perigo. O velho muito arrependido abraçou sua filha pedindo perdão. Pro mocinho ele foi dizendo, entre eu e você acabou o paredão. Seu talento e moral foi a flecha que fez meu orgulho tombar sobre o chão. Minha filha vai ser a rainha lá no seu castelo em eterna união. E você já não tem mágoa, foi homem até debaixo d'água, vai ser o genro do meu coração.
Só não pode pedir Sérgio Reis.
Herreiro, eu acho esse nome mó da hora. Herreiro.
Imponente, né?
É. Ele conquistador, herreiro.